A nota emitida pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde afirma que a atenção primária à saúde, a APS, tem melhorado a vida dos brasileiros, como atestam vários estudos nacionais e internacionais. É uma política pública que alcança diretamente 160 milhões de pessoas, com efeitos inegáveis na redução das taxas de mortalidade e morbidade. São quase 53 mil equipes somadas às equipes da Estratégia de Saúde da Família e outras modalidades e 270 mil agentes comunitários de saúde presentes em todos os municípios brasileiros. Essa legião de trabalhadores tem um papel destacado no cuidado da população, especialmente nos difíceis momentos vividos no enfrentamento da Covid-19.
Só para colocar, são 160 milhões de pessoas. E quantos mil servidores, Mariane?
270 mil agentes comunitários em 50 mil equipes.
Jane?
O CONAS, inclusive, numa nota que ele enviou para a BBC News, ele faz uma avaliação dizendo o seguinte. Primeiro que esse decreto ele simplesmente vem de cima para baixo e não tem nenhum tipo de discussão com municípios, com estados, com ninguém. E, em segundo lugar, eles colocam em dúvida realmente os propósitos desse decreto. Porque quando o Bolsonaro vem dizer assim, não, é só para terminar obras inacabadas, né, etc. Não, o decreto, ele usa expressões, eu estou sem aqui, mas como não é só questão de governança. Né? É questão de negócio, porque eles falam aqui em construção, modernização e operação do SUS. Então, é tão vago e tão amplo o decreto que daí dá margem, sim, a muita dúvida, muita discussão e um risco enorme de privatização. E tem uma coisa que o Rosinha falou antes, e você, Miriam, falou do sucateamento deliberado, que em 2019 o IBGE fez uma pesquisa muito interessante que ele demonstra que 71,5% da população brasileira não tem nenhum tipo de plano de saúde, nem odontológico, nem médico. E plano médico isso sobe para 74%. Então você imagina a ânsia da iniciativa privada em abocanhar boa parte, né, dessas pessoas para transformar isso num negócio. E quando a gente fala em 74% de pessoas dependendo do SUS, é uma enormidade de gente. Né? A gente demonstra que nós, ainda mais num país tão desigual quanto o nosso, onde a cobertura de planos de saúde em certas regiões chega no máximo 5% e nas regiões melhores a 38%, você tem uma disparidade enorme de acesso à saúde, né, aqui. E eles também têm uma pesquisa nas questões de internações, de 24 horas ou mais em hospitais que se utilizam do SUS. 95% das pessoas que usam internamentos ou internações pelo SUS são aquelas que recebem de um quarto do salário mínimo a metade do salário mínimo e quase 90% as que recebem 95% das que recebem até um quarto do salário mínimo e quase 90% das que recebem de um quarto a metade. Então, assim, é muita gente, é uma dependência absoluta, quase, da nossa maioria da população do SUS. E transformar isso num negócio é uma barbaridade.
Eu queria até pegar daí, porque é o seguinte, a gente tem que ver a diferença entre as coisas, apesar que se misturam, né? Primeiro, que a gente fala, às vezes, os governantes falam em OS, né? São as organizações sociais, teoricamente, sem fins lucrativos, o que não é verdade na maioria dos casos. Eu não vou generalizar aí, quer dizer, vou generalizar e colocar algumas exceções. E o que é negócio? Negócio, não há negócio que não pressuponha lucro. Então, quer dizer, você vai lucrar com a saúde da população? O que, que significa lucrar com a saúde da população? Fazer menos investimento para poder obter uma faixa de lucro. Isso é óbvio, não, Radinha?
O que a Jane dá de números, quando você coloca todo esse segmento da população que depende do SUS, o que, que significa isso? Grandes compras governamentais. Porque é o SUS que sustenta essas compras. seja de medicamentos, seja de infraestrutura, seja de tudo. Então, o ministério hoje, maior comprador, é o Ministério da Saúde. Por isso que ele é tão desejado pelos partidos políticos. É ali que você faz a compra de ambulância, é ali que você faz a compra de medicamento. Deveria fazer compra.
Equipamentos que são caros.
Sim, caríssimos. Quer dizer, então, é esse o mercado que eles querem tirar. Quer dizer, o empresário não se satisfaz que o Estado esteja comprando. Ele quer vender para outro empresário. Ele quer fazer esse tipo de relacionamento. Quer dizer, quando você dá os dados econômicos dos internados pelo SUS, o que significa? Sem o SUS, para onde que vai esse segmento? Ou ele vai para a filantropia. E quem vai bancar? Vai ser o Estado brasileiro. Ele vai ser atendido como filantropia bancado. Eu acho que tem a pobreza. A gente tem que entender que a pobreza é um mecanismo de lucro de alguns setores. Sempre foi. A pobreza, ela é, para o capital, ela é necessária. Para o capitalista e para o capital. Porque a própria pobreza é fonte de lucro e fonte de especulação para baixar salários. Olha, você está reclamando de ganhar 1.200, eu te mando em contrato e ganho por 1.000. Então, é essa situação que está, que se coloca no SUS. Até na pauta que vocês mandaram, tem também um outro tema, que é a questão de vacinas, né, que a gente está vendo aí o debate. Eu acho que é importante até para os nossos ouvintes entender. Hoje, eu até peguei o número aqui, eles fazem esse discurso ideológico cheio de raiva e de ódio contra a China, né? Só que 90% de todos os princípios ativos de medicamentos no Brasil é comprado da China.
90%. Ou seja, não é possível fazer vacina, seja da Sinovac, seja do que for, se não vierem produtos da China. Agora o governo federal é contra a China. Provavelmente porque está ligado a uma política do Trump, né?
Claro. Então, 90% dos ativos de medicamentos vem da China. Inclusive a tão cantada cloroquina.
Aliás, o que será que fizeram com tanta cloroquina, né?
Pois é. Então,
não me dê resposta mal criada.
Eu acho que é um debate seguinte. O Brasil não tem que ficar ouvindo, desculpa a palavra, meio pesado, um energúmeno na presidência, sobre a questão de vacinas. A vacina tem que estar, todas as que forem, comprovada sua eficácia no mundo, todas elas. E essa comprovação tem que passar pela Anvisa, todas elas têm que ser adotadas pela Anvisa. A Anvisa autoriza e o Brasil pode usar. Agora, no Ministério da Saúde para o SUS, aí não é aquela que a Anvisa vai autorizar. É aquela que o Ministério da Saúde, através da sua comissão, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, o CONITEC, é essa que vai ser adotada. Aí você tem que definir estratégias. Qual vacina você vai adotar pelo SUS? Você vai ter que ver eficácia e preço. Porque tem algumas vacinas entrando aí no mercado, falando em 50, 60 dólares a dose. Isso daí é inviável para o sistema
único. Completamente, completamente.
Mas tem outras que podem vir por 5 dólares. Então, eu tenho que fazer esse tipo de definição. Qual a população que eu vou vacinar? O objetivo é uma vacinação universal. Mas eu tenho que definir prioridades no começo. As prioridades estão sendo debatidas. Primeiro delas, os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Segundo, aqueles que trabalham em emergência. Por exemplo, bombeiros. Quem vai fazer atendimento em enchentes, essas coisas, em catástrofe. E terceiro, você tem que definir a população vulnerável. Mas não é só isso que nós temos que fazer. Nós temos que ver também qual é a estratégia de chegar na população. Durante uma campanha de vacinação, o Brasil tem muita experiência, ele cria, como a gente chama de salas, 30 a 40 mil salas de vacinação. É criada na hora que você faz a campanha. Então, como nós vamos organizar essa estratégia para vacinar contra a Covid, levando em consideração a cadeia de frios, que o Brasil tem uma excelente cadeia de frios. Para a população que às vezes não entende, que é a cadeia de frios, é o sistema de manter a temperatura necessária para aquele medicamento, para aquela vacina. Então, eu dou sempre um exemplo. Qualquer um do povo, ou cidadão que quer ir na unidade de base de saúde, que vai vacinar o seu filho ou sua filha, vai ver que a vacina não está na mesma geladeira que tem a comida. É uma cadeia de frio.
Então, eu tive a oportunidade de visitar as unidades de saúde, principalmente aqui de Curitiba. É impressionante como isso é cuidado pelos profissionais. Isso é um cuidado, não basta você ter ali os dois equipamentos, os profissionais é que mantêm isso em ordem. Agora, Rosinha, veja, nós estamos falando da vacinação e vamos lembrar que quem faz esse tipo de serviço são as unidades básicas, porque não só há um controle, a aplicação da vacina, e não estou falando da Covid, estou falando em vacina em geral, como também há um controle de pessoas que não foram vacinadas. Então, por exemplo, a criança chega para tomar uma vacina, está a mãe junto e a enfermeira diz lá, mas a senhora também não tomou a vacina tal. Estou vendo pela sua ficha que a senhora não tomou a segunda dose do HPV, tem que tomar. Quer dizer, isso como é que ficaria num sistema privatizado, porque também é essa a ideia, né? E eu queria voltar um pouquinho, depois a gente pode continuar aqui, Rosinha, porque esse sistema que está sendo proposto aqui no Brasil, me lembra um pouco, primeiro que nós tivemos aí algumas propostas anteriores a essa, inclusive na época do Temer aí, que os planos de saúde propunham, na verdade, ficar com a parte que dá dinheiro e passar, manter, na verdade, para o SUS aquilo que não dá dinheiro, né? Então, fica lá tudo quanto é procedimento caro e não sei o quê, o SUS paga. O mignon da coisa e ficaria para eles. Isso, de alguma forma, me lembra aí o que aconteceu no Chile, né? Isso aconteceu no Chile, na época aí do Pinochet também, e é muito semelhante também à privatização ou a essa reforma da Previdência. Parece que a gente está acompanhando ou repisando o que aconteceu no Chile há 50 anos, né, Rosinha?
Eu vou comentar isso, só que eu queria até terminar, né? Daquela questão da vacina, nós temos um plano nacional de imunização que tem experiência de mais de 40 anos. Nós conseguimos atingir um nível de vacinação da população superior à dos Estados Unidos e de muitos países da Europa. Depois do golpe, tem faltado vacina nas unidades básicas de saúde. Tem faltado. Então, hoje nós começamos a ter sarampo. Já começou a ter outras doenças que já não tinham mais, né? Então, tem que ver a destruição do sistema todo do SUS. Eu estou falando das vacinas até porque nós queremos que entre no Plano Nacional de Imunização a vacina, e esse plano faz parte do SUS.
Sim.
Então, é por isso que é importante, ele é do Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos falando do SUS ao falar da vacinação. E aí, hoje, são doenças que estão sendo recidivas e o percentual de crianças imunizadas tem diminuindo ano a ano, desde o golpe. O que é isso? Porque nós não temos mais coordenações eficientes dentro do Ministério da Saúde, nós não temos mais um presidente que se preocupa com a saúde pública, e esse tipo de coisa, você tem que trabalhar muito com a informação, usando a mídia para fazer essa informação, para massificar, que acabou. E essa massificação não ocorreu de informação por Covid-19, era uma das questões. O Brasil não formou uma coordenação nacional para atender a questão do Covid. Coordenação para ter uma política nacional estratégica. E aí também na imunização está se acabando. E o sistema que nós estamos fazendo aqui, tem que lembrar, você lembrou bem a questão do Chile. O Chile tinha um sistema estatal de previdência, aposentadoria e de saúde. Com a derrubada do Allende e a chegada do Pinochet, tudo isso foi destruído. E nós estamos vendo o que é o Chile. Só que acontece que no Brasil está se fazendo a mesma coisa de uma maneira muito lenta, sem ter concretizado o sistema. Nós não tínhamos um sistema único de saúde totalmente estabilizado e concretizado, por causa dos adversários. Mas antes de você dar estabilidade a ele, você já começa a bombardeá-lo. É um problema que vai agravar muito aqui, que a gente tem que entender. Nós temos uma população idosa aumentando, apesar que agora com o Covid, a secretária lá do Guedes disse que era
bom para matar todo mundo, é bom, né? Vai equilibrar a previdência.
Ela disse explicitamente isso. Então, com a população idosa, com um grave problema de financiamento do Sistema Único de Saúde, essa população idosa terá a vida encurtada.